tá no ar já?
Oi, Leandro.
Opa. Oi, tudo bem?
Pode chamar o doutor Daniel Carrara, ele está na cadeira já.
Tudo bem. Doutor Daniel, bom dia.
Bom dia, Leandro.
Como é que tá as coisas? Tudo bem? Ué. Quais as novidades que a CNA tem para nós aí, doutor?
Ué, a CNA todo dia é uma novidade, né? Hoje nós estamos aqui em Brasília discutindo com o Ministério e a sociedade a Semana da Febre Aftosa, né? Que é um tema, a Semana do Brasil Livre da Febre Aftosa, que é um tema bem relacionado aí à sua região, em Montes Claros, norte de Minas, a terra do Nelore, né? Então, nós estamos aí fazendo uma série de homenagens e comemorações, porque em maio agora o Brasil, faltando os três últimos estados do norte, já recebeu o certificado de zona livre de febre aftosa, por enquanto com vacinação. Isso vai garantir aí a possibilidade de abertura de novos mercados para a nossa pecuária, para a nossa carne, que é uma grande conquista que tem 50 anos que o nosso sistema da CNA, federações e sindicatos vem trabalhando para conseguir. Então tem uma série de homenagens aqui. Ontem nós lançamos o Túnel do Tempo no Ministério da Agricultura, recebemos aqui parlamentares da União Europeia que já conheceram o nosso sistema de rastreabilidade, e amanhã nós temos um grande churrasco com a participação do Presidente da República lá na Embrapa, fazendo essa comemoração.
O Brasil longe da febre aftosa, quer dizer, há muito tempo não tem, mas a vacinação ela continua e é importante.
A questão da febre aftosa, além de atingir a cadeia prioritária, né, que atinge diretamente a pecuária, ela inviabiliza e fecha mercados para exportação de muitos produtos, ave, suíno. Então isso aí é um marco, que a ausência da febre aftosa no nosso país é um termômetro para dizer que a sanidade de todos os produtos nacionais está bem. Então isso vai garantir aí um outro patamar de negociação dos nossos produtos para exportação. Tem muito tempo que não tem, o produtor rural tem uma grande participação nisso, porque afinal de contas quem treina os vacinadores, quem aplica, quem compra a vacina, quem tem o custo todo de contenção e execução da operação de vacina é o produtor rural. Então, a gente está fazendo muita homenagem, né, a fiscais, a autoridades, mas o grande homenageado tem que ser a sua excelência, o produtor rural brasileiro, que é ele que fez o dever de casa dele e está ajudando o nosso país.
Ô, doutor, como é que está o agronegócio brasileiro hoje?
Olha, como diz aí em Minas, né, tem espaço para melhorar, né? Mas estamos fazendo o nosso dever de casa, estamos salvando aí a nossa balança comercial, né, dando superávit, segurando a economia do nosso país nas costas, né, com grandes dificuldades. Ainda existe aí uma grande falta de conhecimento do nosso setor. A sociedade está melhorando essa interação, mas ela ainda não entende direito quais são as nossas necessidades. Nós temos muitos problemas de comunicação, de como vender, como apresentar o nosso setor para que a sociedade urbana valorize mais o nosso setor, mas estamos fazendo um trabalho grande aí, tanto a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, as federações da agricultura, aí no caso aí de Montes Claros, a Federação de Minas Gerais, o presidente Roberto Simões, e os sindicatos rurais, a gente está tentando fazer um trabalho para aproximar a sociedade urbana do nosso setor. Mas continuamos batendo recordes de produção, não só nos grãos, mas nas frutas, na pecuária, né? Produtividade, sustentabilidade, são duas palavras que estão no nosso dia a dia. Mas o Brasil ainda precisa conhecer um pouquinho mais do nosso setor para valorizar tudo que a gente faz pelo nosso país.
Doutor Carrara, e a agricultura familiar, como é que ela entra, hein?
Olha, a agricultura familiar é um conceito que a gente tem que discutir um pouquinho mais ele, né? Você tem a agricultura familiar de famílias que têm 5 mil hectares, que tem 5 máquinas de colher e é familiar, né? Porque é empresa familiar. E você tem a agricultura familiar de pequenos produtores. Então, se nós estamos falando da agricultura familiar no conceito de quem gere a empresa, vai muito bem, obrigado, né? Porque família trabalhando junto, desde que tenha tecnologia, gestão, né? Garantindo produtividade e rentabilidade, vai muito bem. Agora, quando a gente fala do pequeno produtor, esse está passando problemas, né? Porque assistência técnica pública não existe mais, né? A gente continua com problema de acesso a crédito, temos muitos problemas de seguro safra, seguro seja de intempéries, de meteorologia, mas também de seguros de renda. Então, apesar de ter um grande volume de produção, né, os pequenos produtores, são mais de 3 milhões e meio nesse país, eles ainda precisam de muita coisa, principalmente receber e conseguir aplicar a tecnologia nas suas propriedades para garantir rentabilidade. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo no nosso sistema por intermédio do SENAR, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é trazer assistência técnica, não substituindo, mas complementando a assistência técnica pública, fazendo com que o produtor rural, seja ele de que tamanho, se é familiar, se é empresarial, se é pequeno, se é grande, né, consiga ter renda. Esse é o objetivo da nossa instituição. O produtor rural só vai conservar o meio ambiente, só vai permanecer na sua propriedade, só vai conseguir com que seus sucessores, filhos, netos, fiquem na propriedade se ele tiver renda, né? E isso é um dos objetivos do nosso sistema.
Nós tivemos esses dias aí, foi um julgamento e até o veto do presidente sobre o problema das dívidas dos trabalhadores do produtor rural. Como é que o senhor vê isso? O que realmente concreto vai acontecer?
Você está falando do Fundo Rural, né? O Fundo Rural é uma discussão antiga, né? Então é uma ação que está na justiça, vários questionamentos em relação a como o trabalhador rural pagar a previdência. A discussão do Fundo Rural é o pagamento da previdência do trabalhador rural, né? E existe aí uma discussão jurídica que durante muito tempo foi colocada na mesa se o trabalhador rural pagaria a contribuição dele pela folha de pagamento ou pela comercialização. Essa discussão de pagar pela folha ou pela comercialização, ela depende muito da cadeia. As cadeias que têm muita mão de obra, né, se for pagar pela folha de pagamento, vai pagar mais. As cadeias que têm menos mão de obra implementada, contratada, se for pagar pela comercialização, vai pagar mais. Então, existe muita desinformação sobre esse assunto, né? E da mesma forma que o nosso setor está desinformado, o judiciário também estava. Então, hoje o Judiciário Supremo definiu aí que é constitucional pagar a previdência sobre a comercialização. O Congresso editou uma lei, né, um projeto de lei, junto com a CNA participou intensamente disso, a Frente Parlamentar também, que estabelece que o produtor pode escolher se ele quer pagar sobre a folha ou sobre a comercialização, né, e o governo federal fez alguns vetos com relação à discussão do passivo, né, porque durante muito tempo isso ficou em discussão no Supremo, e muitos produtores, apesar de serem avisados, né, não fizeram os seus depósitos judiciais. Então criou-se um passivo durante a discussão judicial da questão, e é esse passivo que está sendo discutido agora, né? Ou seja, o passivo é devido ou não, quem pagou, quem não pagou tem que pagar o para trás, né? E quem pagou, se quem não pagou para trás não pagar, quem pagou? Então essa discussão está colocada no Supremo. Ontem nós tivemos uma grande vitória que o Congresso, com a grande articulação da CNA com a Frente Parlamentar, derrubou os vetos do governo federal, ou seja, o processo de refinanciamento dessas dívidas hoje está posto numa forma que o produtor rural pode aderir ao programa, e agora a gente está aguardando a decisão, a discussão do Supremo sobre a modulação. O que é essa modulação? É exatamente saber o que fazer com a dívida, né? Muitos produtores defendem a anistia, A CNA também gostaria que fosse anistiada essa dívida, né? Mas isso cabe ao Supremo, e o Supremo não está no momento de discutir dívida de produtor rural. Eu acho que o Supremo, principalmente no dia de hoje, tem um problema um pouco mais sério, que é a questão da condenação em segunda instância, que está sendo discutido no Supremo.
Doutor Claro, muito obrigado. Eu acho que Brasília hoje está um burburinho, né?
Estamos muito preocupados com o dia de hoje, muito preocupados, né? Nós participamos, a CNA participa de todas as manifestações, de todas as questões nacionais, temos acompanhado aí as manifestações, mas hoje é um dia diferente. Nós estamos vendo com muita apreensão o que pode acontecer no dia de hoje. Obviamente, nós não temos a capacidade, a possibilidade de interferir nas decisões do Supremo, mas ficamos muito preocupados com a consequência dessa decisão, né? Doutor João, nosso presidente aqui da CNA, soltou uma nota, né, pública, colocando essa questão da prisão em segunda instância, não só com um caso concreto, não personificando a situação, mas hoje o crime no campo é um grande problema, né? E essa questão do crime no campo tem a ver com a decisão do Supremo de hoje, porque nós temos muitos e muitos aí criminosos, né? O produtor rural, ele é refém da distância que ele tem da cidade, então os produtores ficam na sua propriedade, na sua empresa, né, que é a fazenda, longe dos grandes centros, longe dos instrumentos de segurança, seja municipais, estaduais, e fica refém dessa distância, à mercê de criminosos. Então hoje o crime no campo é um negócio muito sério, desde o pequeno produtor considerado familiar, né, o antigo ladrão de galinha, desde quadrilhas armadas com armas de grande calibre que fazem assaltos a agrotóxicos, a defensivos, assalto a gado, né, na região de vocês, certamente você tem muito problema de assalto a gado, problema de roubo de maquinários, e essa decisão do Supremo vai interferir nisso também. Então a CNA vai se posicionar, como sempre fez, né, por intermédio das nossas lideranças, e vai, da forma que puder, interferir ou tentar interferir nessa decisão pelas formas de contato que ela tem. Então nós somos ouvidos hoje, o nosso sistema tem uma presença muito forte na mídia, e nós estamos cumprindo o nosso papel com o nosso cliente, que é o produtor rural.
Muito bem, muito obrigado, doutor Carrari. Estamos aqui sempre à sua disposição, hein?
Eu que agradeço e mando um abraço aí para o norte de Minas Gerais. Faz muito tempo que eu não vou aí, estou com saudade. Um grande abraço.
Estamos aqui aguardando o senhor também. Aí nós conversamos aí com o doutor Carrara.